Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, membros do atual governo têm falado muito no AI-5. Afinal de contas, o que foi o AI-5?
A recorrente menção por membros do atual governo e também apoiadores ao AI-5 tem causado muita preocupação na sociedade brasileira. Recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, lembrou e saudou o AI-5, invocando-o, inclusive, como uma possibilidade para o tempo presente. O mesmo fez o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ameaçou com a hipótese do AI-5 diante da possibilidade de manifestações sociais no Brasil, tal como tem ocorrido em outros países da América do Sul. Mas, afinal, o que foi mesmo o AI-5? Aí é a sigla de ato institucional. Os atos institucionais foram medidas, atos, adotados pelos governos militares instaurados no Brasil a partir de 1964, que, ignorando e passando por cima da ordem jurídica regular, buscaram impor a prevalência da vontade dos militares na condução da vida brasileira. O ato institucional número 1, que não tinha este número, era apenas conhecido como ato institucional, quando foi editado em 9 de abril de 1964, procurou justamente estabelecer, né, legitimar, entre aspas, a capacidade jurídica dos militares para negar os efeitos das regras e das garantias democráticas estabelecidas na Constituição de 1946, que vigorava até então. Os atos institucionais 2, 3 e 4, que vieram na sequência em 1965 e 1966, tiveram também o mesmo efeito. O número 2 acabou com a eleição direta para presidente da República e, a partir daí, homologou a eleição de militares até a redemocratização do país em 1985. E o ato número 4, de 1966, convocou o Congresso para fazer uma nova Constituição, que foi feita em 1967, bem menos democrática do que a de 1946, já que se estava sob a égide dos militares. Mas o quadro, que já era ruim, piorou muito. E justamente em 13 de dezembro de 1968, veio o ato institucional número 5, este AI-5 que tem sido lembrado com frequência por apoiadores do atual governo.
E o que ele representou, professor?
Com o AI-5, foi suspenso o habeas corpus, deu-se a cassação indiscriminada de mandatos, o fechamento do Congresso Nacional, a censura, e entre seus muitos efeitos houve a disseminação da tortura e da execução de opositores do regime militar. Até 1969 foram mais 12 atos institucionais, chegaram até o ato institucional número 17. E naquele ano de 69, uma modificação imposta por uma junta militar à Constituição de 67 acabou colocando o país definitivamente sob o jugo do AI-5, que só foi revogado quase 10 anos depois. O AI-5 foi terrível, anulou a democracia, comprometeu radicalmente a possibilidade de proteção aos direitos humanos. Enfim, foi um período de horror aquele que se deu sob a sua égide. A universidade sofreu muito. Houve perseguição a estudantes que foram presos e mortos na medida em que se opunham ao governo militar, a cassação de muitos professores, entre os quais o professor Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde veio a presidir o país. Lamentavelmente, também houve quem dentro da universidade e da USP apoiasse o AI-5. Foi o caso do professor Luiz Antônio da Gama e Silva, da Faculdade de Direito, e Antônio Delfim Neto, da Faculdade de Economia e Administração, ambos ministros do governo do presidente Costa e Silva e signatários do AI-5. O AI-5 deve ser definitivamente afastado da vida brasileira e, em hipótese nenhuma, deve se cogitar de sua volta.
Este foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.